Estudaremos agora a primeira sichá da Parashá Vayeshev, do volume 25. Essa Parashá descreve sobre os sonhos do Yosef e como que ele descreveu os sonhos para os seus irmãos, ele descreveu os sonhos para o seu pai. E a Torá fala, Vaikanu bo'echa ve'aviv shamar et adavar. Os irmãos ficaram com inveja e seu pai guardou a coisa, guardou o assunto. Essa que é a tradução literal dessa frase. Veio Medrash Rabbah e fala o seguinte. Amar Ablevi, falou Ablevi, Natal Kulmus, ele pegou uma pena, Vekatav, e ele escreveu uma pena com tinta. E ele escreveu Be'eze Yom, Be'eze Sha'a, Be'eze Makom. Que dia, que hora e que local. Assim fala o Medrash, que o que significa que o pai guardou essa ideia dos sonhos, ele pegou uma pena, pegou uma caneta e escreveu que dia que era isso, que hora que era isso, em que local que isso aconteceu. Da onde que o Medrash chegou a essa conclusão? Qual foi a obrigação para o Medrash descrever dessa maneira? Então, tem vários comentaristas sobre o Medrash Rabbah e hoje vamos trazer dois desses comentaristas. Um comentarista se chamava Yefe Toar. O Yefe Toar, interessante que tem algumas versões desse Yefe Toar. O Rebbe escreve aqui na Sichá uma versão, no Sefaria ele traz uma versão um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. Então, fala o Yefe Toar o seguinte, esse verbo chamar, esse assunto, esse ato de chamar, não em português de chamar quer dizer de shmirar, de guardar. Quando você fala eu guardo alguma coisa, se refere ao shmirat davar, guardar alguma coisa que está fora de mim. Eu guardo algum objeto, eu guardo alguma pessoa, eu guardo algo que não sou eu. Então, como a gente pode falar que o Yaakov, ele chamar et adavar, ele guardou os sonhos que o Yosef, ele descreveu, de uma linguagem guardou. O que é que ele guardou? O que ele está guardando aqui? E mais uma coisa, eu não posso falar, eu vou guardar isso na minha memória, no meu zikaron, eu vou guardar para sempre na minha memória. Eu não posso falar guardar, porque guardar na minha memória não é algo que está no meu alcance. Então, por isso que o Medrash, ele chega a essa conclusão, que ele precisou escrever no papel, na caderneta dele, o dia, o horário, o local de que esse sonho aconteceu, e foi isso que ele estava guardando. Então, ele precisava fazer essa marca, escrever num local, fazer algum siman, para que ele pudesse guardar isso para sempre, ou por muitos anos. E foi isso que aconteceu. Ele pegou a pena, escreveu no papel o que estava acontecendo, em que dia, em que horário e em que local. Eu continuo o Medrash falando sobre essa ideia desses três pontos que ele anotou, o dia, o horário e o local. Porque o máximo que a pessoa consegue guardar ou lembrar um sonho é até 22 anos. Como que a Gemara em Brachot fala bastante sobre sonhos, e a Gemara deduz da história de Yosef que o sonho perdura na memória da pessoa até 22 anos. Da onde sabemos isso? Da história do Yosef. Quer dizer, que Yaakov Avinu, ele sabia isso pela lógica dele, por Svará. Então, por isso que ele foi lá escrever no papel, hoje é dia tal, horário tal, e para eu saber até quando que eu posso ter essa esperança. Quer dizer, essa esperança que esse sonho do meu filho se concretize, eu poderia esperar até 22 anos. Por essa razão que ele escreveu no papel. Mas, de acordo com essa explicação do Yefe Toar, explicando o Medrash Rabbah, temos aqui dois problemas. O problema número um, de acordo com a primeira explicação, que Shmirah não pode ser algo teu interno, e sim algo externo. Então, qual era o mais importante do que ele precisava anotar? Ele precisava anotar no papel os detalhes do primeiro sonho e do segundo sonho, por completo, para que ele pudesse lembrar daqui 22 anos ainda o final desse sonho. Mas o local, o dia e o horário é insignificante. Não é o mais importante, é algo secundário ao sonho. Mas da forma que o Medrash ele descreve o que ele anotou, ele não anotou o sonho, ele anotou o dia, que horas e que local. Que negócio é esse? Ele deveria escrever o sonho e não os detalhes do sonho, e não o horário, dia e local do sonho. E o segundo ponto do Medrash, que ele escreveu o dia, horário e local para saber se ia durar 22 anos ou não, aqui tem mais uma pergunta. O que é importante aqui é saber o ano e o mês, para saber até que ponto que vai durar, até que ponto que eu vou ter essa esperança de se concretizar esse sonho, para saber quando que vai terminar esses 22 anos. Então tem que saber o ano e o mês que isso está acontecendo. Mas não preciso saber o dia e o horário, e o Midrash não fala nem ano e nem mês. Ele fala dia e horas, mas dias e horas não é o que importa aqui. É interessante que o Midrash, ele fala, o Yefetor, ele fala, ó, óbvio que o Yaakov também escreveu que ano e que mês. Mas como assim? Não foi isso que você me escreveu. O Midrash escreveu só dia e horário. Falar, ah, com certeza que ele também escreveu o restante, ele só escreveu três pontos. Dia, hora e local. Então isso é a explicação do Yefetor e as nossas questões sobre a sua explicação. Vem um outro comentarista do Midrash, que é o Maharaz, ou Maharzu, Mem, Hei, Reish, Zain, Vav, que ele fala o seguinte, isso que o Midrash falou no nome do Rabbi Levi, que chamar significa que pegou a pena e escreveu, etc. Qual que era o problema? O problema é que a Torá escreveu a palavra chamar. Deveria ter escrito Zahar, ou Emin, né? Que Yaakov, que o pai, ele lembrou da coisa, ou ele acreditou na coisa. Mas por que ele guardou? Esse verbo guardar está errado. Então por isso vem na Blei e ele fala, sabe o que significa chamar? Da chamar vem da palavra chamir. Chamir, a gente sabe que no Beit HaMikdash, como que eles cortavam as pedras, era com um bicho especial que fazia o corte perfeito das pedras do Beit HaMikdash, que não poderia usar metal para cortar as pedras do Beit HaMikdash. Como está escrito também no profeta Yirmiyahu, Hatot Yudá Ktuvá Be'ed Barzel Betziporan Shamir. Os pecados de Yudá estão gravados com uma caneta de ferro, Betziporan Shamir, com uma unha de Shamir. O que quer dizer Shamir? Shamir é um material ou uma imagem, algo que tem a força de quebrar pedras, de cortar pedras, ou de escrever na pedras. Estou sendo que aqui era um sonho do Yosef, que era um sonho de nevoar. Então precisou ser escrito e precisou ser interpretado, porque é um sonho, não é um sonho qualquer, é um sonho de profecia, como as profecias de Adam Arishon, as profecias de Noach, as profecias dos patriarcas, ou o sonho da escada do Yaakov, ou os sonhos do faraó, que a Torá escreve tudo isso no Sefer Bereshit. Então, mesma coisa aqui, são sonhos super importantes do Yosef, que são sonhos de profecia. Então, por isso que ele chamar, chamir, significa que ele escreveu. Então, por isso que o Midrash fala que ele pegou uma pena e escreveu. Porque chamar vem da palavra chamir, que significa essa escrever numa pedra. Assim fala o Maharzu. Mas as perguntas de antes continuam. Porque o principal deveria ser escrever o conteúdo do sonho. E mais ainda, saber quando, que mês e que ano não está escrito. Está escrito só o dia, o horário e o local. Mas ainda precisamos entender que, de acordo com essa explicação, o que tem de importante no sonho do Yosef? Qual a diferença no sonho do Yosef, que é um sonho de nevoar, de profecia, e por isso, Nitan Lichtov Lidrosh, precisamos escrever e interpretar que bem neste sonho, ou bem nesse sonho de profecia, Yaakov, a Torá descreve que Yaakov, ele chamara Tadavar, ele foi lá e precisou escrever aquele sonho. Calma aí, você tem outros vários sonhos de profecia na Torá, como ele próprio fala, de Adam, de Noé, dos patriarcas, do faraó e etc. Então, por que aqui não está escrito a ideia que Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles anotaram isso? Não está escrito que eles anotaram. Porque bem este sonho era necessário a Torá descrever, olha, Yaakov, Avino, pegou uma pena e foi lá e anotou. Então, fala o Rebbe, podemos explicar esse Midrash de uma forma muito simples. Mas, primeira coisa, temos uma pergunta também muito simples sobre toda essa história do Yosef. Sendo que Yosef, ele sabia que os irmãos o odiavam, vai sanu otó, que eles odiavam Yosef. Essa é uma pergunta muito forte. Por que Yosef relatou os sonhos para os seus irmãos? Ele sabia que isso iria despertar mais raiva, mais fúria, mais inveja. Do que você vai colocar lenha no fogo? E principalmente que a Torá já descreveu depois do primeiro sonho. A Torá fala claramente, que eles acrescentaram mais na raiva, na fúria contra ele. E mesmo assim, depois do segundo sonho, ele foi lá e contou para os irmãos. Que negócio é esse? Você sabe que eles já estão te odiando. O que você vai colocar mais provocação nos seus irmãos? Então, alguns dos comentaristas explicam, como Abrabanel, por exemplo, Orachai Makadosh, que eles falam que é exatamente essa razão que ele contou para os irmãos. Yosef, ele sabia que os irmãos odiavam ele. Então, quando que o Yosef, ele teve o sonho? Que a minha, o meu feixe de trigo estava de pé, e os teus feixes estavam ao meu redor. E todos os feixes se curvaram para o meu feixe de trigo. E nós sabemos sobre a questão dos sonhos. A Gemara fala bastante em Brachot sobre os sonhos. E uma das regras básicas é que a halomot olchim acharapé, que o sonho vai atrás da boca do intérprete. Dependendo da forma que você interpreta, assim que vai acontecer. O pitaron. Por isso que tem pessoas, até hoje, que tem um bom costume que se alguém conta para ele um sonho, ele fala, halam tov, halam shalom. Um bom sonho, um sonho de paz. Quer dizer, a pessoa vai me contar alguma coisa ruim? Halam tov, que seja um bom sonho, um sonho de paz, porque vai atrás da boca do intérprete, da forma que eu vou interpretar esse sonho. Quer dizer, mesmo que a explicação, a tradução do sonho é muito simples, mas se eu interpretar de uma outra maneira, vai ser de acordo com a maneira que eu interpretei. Então, por isso que Yosef, ele vira para os irmãos, ele fala, vayomer aleihem, shimuna halam azeh asher halamti, shimuna halam azeh. Escutem, por favor, este sonho que eu escutei. O que você está contando para os seus irmãos? Eles vão te matar. Porque o Yosef, ele falou para os irmãos o sonho para que eles interpretassem o sonho da forma que eles desejassem, de uma forma pacífica, de uma forma legal, e não de uma forma de imposição, de orgulho, que todos vocês vão se ajoelhar para mim. Eu conto para vocês puderem interpretar da melhor forma possível. Como que o Zohar fala claramente, que se eles tivessem interpretado de uma outra maneira, seria interpretado, seria feito, iria acontecer de uma outra maneira. Mas a pergunta continua o seguinte, como que eles interpretaram? Eles falaram, será que você vai reinar sobre nós? Será que você vai dominar sobre nós? Então eles interpretaram somente o primeiro sonho. Por que eles não interpretaram também o segundo sonho? E a pergunta aqui do outro lado é em relação ao próprio Yaakov. Yaakov Avinu, ele só interpretou o segundo sonho. Que ele falou, avó na avó, será que vai vir eu e a tua mãe e vamos nos curvar para você? Que negócio é esse? E se você lê na história, na Torá, nem consta na Torá que o Yosef contou pro pai o primeiro sonho. A Torá fala que ele contou para o seu pai só o segundo sonho, não o primeiro sonho. Então podemos falar o seguinte, por que Yaakov interpretou somente o segundo sonho? Avó, avó, será que vai vir eu e a tua mãe e teus irmãos para te curvar para você? Porque ele deixou sem interpretação, ele deixou na pergunta, falou, você está me falando que nós vamos nos curvar? Tipo, não é verdade, isso não vai acontecer, não tem interpretação. E dessa maneira ficou assim aberto aquele sonho. E mais ainda, sendo que Yaakov, ele falou isso numa forma de espanto, avó, avó, será que nós iremos nos curvar para você? E mais ainda, a Torá descreve, vai garbó aviv, que o pai ficou bravo com ele. E como o Rashi fala e o Medrashim falam que lotzia davar milev banav, ele falou isso, ele se comportou dessa maneira, tipo, com o questionamento e com a decepção do Yaakov, ele fez isso para que os irmãos não tivessem mais inveja contra o Yosef. Tipo, falando, ah, tudo baboseira, tudo besteira, isso que você falou agora. E por isso, qual é o final dessa história? Ve'aviv shamar et hadavar, o pai guardou a coisa, ele guardou o assunto. O que quer dizer isso? Ele pegou uma pena e escreveu que dia e horário e etc. Que isso faz parte e uma interpretação e uma continuação do decifrar do sonho verdadeiramente. Porque o Yaakov, ele interpretou, quer dizer, a harapé, a interpretação do sonho foi atrás da boca do Yaakov. E qual foi a interpretação do Yaakov? Numa forma de um espanto, quer dizer, é isso que você está dizendo? Quer dizer, é isso mesmo. É uma garantia, e por isso que ele chamar, ele guardou e ele escreveu para que isso seja uma garantido que isso vai acontecer em algum momento. E por essa razão, não era necessário escrever o conteúdo do sonho, porque o conteúdo do sonho já foi interpretado. Ele só está escrevendo de uma maneira para eternizar que a Kavaná e a sua intenção e a sua interpretação sejam concretizadas e aconteçam da forma que eu interpretei, da forma verdadeira. Mas a pergunta ainda continua. Qual é a razão que o Yaakov escolheu bem esses três detalhes? Qual o dia, qual o horário e qual o local? E não outros detalhes para anotar naquele pergaminho. Para entendermos tudo isso, vamos antecipar, vamos introduzir um outro conceito que já foi trazido várias vezes, que é chamado de Maaseh Avot Siman Levanim. Maaseh Avot, as histórias dos patriarcas, os acontecimentos dos patriarcas, Siman é um Siman, um símbolo, para os filhos, que isso vai acontecer também com os filhos. Quer dizer que tudo que vai acontecer nas próximas gerações com os filhos, com Am Israel, isso já foi dado à força, o Netinat Koach, desde os patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. Então essa ligação entre o passado, o Maaseh Avot, e o futuro, Siman Lebanim, ou qual a ligação dos acontecimentos dos patriarcas com os acontecimentos dos filhos, é como a ligação que existe entre pai e filho no nosso mundo, que existem três etapas, três formas de interpretarmos essa ligação. A primeira maneira é quando o filho ele ainda está incluso no cérebro do pai, quando que ali o filho não existe de uma forma revelada, e com certeza que ali, no pensamento do pai, no cérebro do pai, não tem a subdivisão dos órgãos do filho, que é uma só metziut, uma só existência. O filho ele faz parte do cérebro do pai, como está explicado bastante no Tânia sobre isso. A segunda etapa é quando o filho ele separa do cérebro do pai. Ele já nasceu, já tem uma vida independente do pai, com os 288 órgãos, com 365 veias do corpo, Gidim, mas sendo que toda a mitziuta, a existência, a vida do filho, veio do cérebro do pai, que mesmo as unhas do pé foram criadas da gota de sêmen do pai, que vem do cérebro. Então, de qualquer maneira, ele está conectado com o cérebro do pai, mas hoje ele tem uma vida separada e independente. E a terceira etapa seria um intermediário, que conecta, que é uma ponte entre o primeiro estágio que ele estava dentro do cérebro do pai, ainda na teoria, e a segunda etapa, quando ele está fora e separado, independente do seu pai. Que isso é durante a gravidez, quando que ele ainda está dentro do útero materno. Que naquele momento, ele começa a se desenvolver, o corpo da criança começa a se desenvolver como algo separado, como algo independente. Os órgãos já começam a se criarem, e a criança ela vai passando de uma etapa para outra etapa, até que todos os órgãos do corpo estão prontos, até mesmo as unhas do pé. Mas, na prática, tudo uma continuação ainda da gota que está enraizada no cérebro do pai, que entra nos órgãos, que vai se subdividir depois em órgãos. E por isso mesmo, depois, durante a vida daquela criança, o Alter Rebbe escreve no Tânia, Kashur, Aben, aquele filho, ele está ligado com todos os seus órgãos, ele está ligado com o cérebro do seu pai, que mesmo as unhas do filho estão ligadas, hoje, com o corpo e uma vida separada, independente, a sua Hayut e a sua vitalidade, elas vêm do cérebro do pai. Na verdade, vem do a unha está ligada com o cérebro da criança, e o cérebro da criança está conectado com o cérebro do seu pai, com a gota que veio do cérebro do seu pai. Se você quiser mais detalhes sobre isso, dá uma olhada no Tânia, no Perek Beit. Então, dessa mesma maneira, parecido com isso, é a ligação dos patriarcas com os filhos, com todo o Bnei Israel. E a nossa vida e o nosso trabalho durante todas essas gerações. Porque no começo existe a etapa que os filhos estão incluídos dentro dos patriarcas. E a gente fala patriarcas, são três, Avraham, Yitzhak e Yaakov. E principalmente Yaakov, que ele é o seleto dos patriarcas. E a imagem do Yaakov era parecida com a imagem de Adam Arishon. E a gente sabe que Adam Arishon, no momento que Hashem vai para Be'apav Neshmat Chaim, quando Hashem ele soprou nas narinas de Adam Arishon, ele soprou uma alma viva, aquela alma, na verdade, era alma divina, era alma judaica. E dentro daquela mega alma existia 600 mil alminhas contidas dentro da alma de Adam Arishon. Então, sendo que Yaakov ele é uma cópia de Adam Arishon, então Yaakov também tem dentro de si todas Neshamot Israel. Então, nesse estágio, não tem a divisão entre os filhos. Não tem o trabalho deles. Está tudo contido dentro da teoria, dentro do potencial que se chama Maaseh Avot, as histórias dos patriarcas. Depois tem a segunda etapa, que os filhos eles já viram independentes. Que isso representa o trabalho de cada Bnei Israel durante todas as gerações, começando do Galut e Geulat Mitzrayim, e durante os seis milênios que o mundo existe. Quer dizer, cada um, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o que ele vive, ele serve a Hashem na sua particularidade. E daí tem o estágio intermediário entre o primeiro e o segundo, entre a teoria dentro dos patriarcas e a vida particular dos Banim. E isso acontece através dos Shvatim, dos 12 filhos, as 12 tribos, filhos de Yaakov. Porque neles já começou essa subdivisão, porque cada um ele interpretou e desenvolveu a teoria dos patriarcas de uma forma individual, que aliás tem uma sihá que a gente gravou alguns anos atrás, do volume 18, que descreve ali que quem deu o nome para os filhos não foram os patriarcas, e sim foram as matriarcas, e que cada filho ele representa é uma ramificação do poder teórico dos patriarcas. Então são 12 Shvatim, 12 portões, 12 caminhos no Avodat Hashem, cada um na sua linha de trabalho. Mas sendo que eles ainda eram filhos do pai, então eles estavam ainda contidos dentro do trabalho do pai, é como se eles estivessem ainda dentro do útero materno. Mas através disso, através do trabalho do Shvatim, que a teoria dos patriarcas acabou se ramificando e se subdividindo no nosso trabalho como que é hoje na prática. E essa que é a grande novidade na nossa parashá de Parashá Vayeshev. Porque as parashiot anteriores, começando de Lech Lecha, que a Torá fala sobre os patriarcas, sobre Abraham, e depois o Yitzhak, depois Yaakov, fala todos os detalhes da vida dos patriarcas. A novidade da nossa Parashá Vayeshev, que começa a descrever as histórias do Shvatim, das atividades de cada um dos filhos. E por isso que o conteúdo da parashá é o que causou a descida para o Egito. Como que a Torá descreve, nossos sábios, eles falam sobre o passugo da nossa parashá, Vaishalcheu me'emek Hevron, que quando Yaakov, ele mandou o Yosef para espionar os seus irmãos para saber o que, que eles estavam fazendo. A Torá descreve, Vaishalcheu me'emek Hevron. Ele mandou o Yosef das profundezas de Hevron, onde que ele morava. O que quer dizer Hevron? O que quer dizer as profundezas de Hevron? Então fala os Mefarshim, a Gemara fala, Beitza Amuká, a ideia profunda daquele tzadik que estava enterrado em Hevron, que é Avraham Avinu, que está escrito Yadot, Eidá, Kiger, Yezarachá, quando que Avraham ele fez o pacto entre as partes, o Brit Ben Davitanim com Hashem. Hashem falou, saiba que seus descendentes serão escravos 400 anos numa outra terra, e neste momento começou toda a descida para o Egito. No momento que Yaakov mandou Yosef para espionar os irmãos, e eles viram ele, jogaram ele no buraco, venderam ele como escravo, foi para o Egito e virou vice-rei, e daí que foi a escravidão. Então, naquele momento que ele mandou da profundeza de Hevron, quer dizer, a Kavaná profunda que o Avraham Avinu ele teve naquele momento. E mais ainda, esse que é o início de toda a nossa parashá, como que o Rashi ele fala, que a Torá fala, ele, Toldot, Yaakov, Yosef. Esses são os descendentes de Yaakov e Yosef. Calma aí, Yaakov ele teve 12 homens e mais a Diná. Por que ele fala, ele, Toldot, Yaakov, Yosef? Então eu falo, Rashi, ele, Toldot, Shel Toldot Yaakov, estes são dos descendentes de Yaakov, esses são os acontecimentos e as moradias e tudo que vai acabar legalguel, que vai acabar rolando para chegar nessa história que o Yosef ele tinha 17 anos e os irmãos ficaram com inveja e por causa disso ele acabou chegando no Egito, até o ponto que toda a nossa vida até hoje, até Mashiach chegar, tem tudo a ver com Galut e Geulat Mitzrayim, com o Egito, a estadia no Egito e a saída do Egito. Porque o exílio do Egito, Galut Mitzrayim, representa todos os outros Galuyot que Bnei Israel vai passar. E a redenção do Egito é o início de todas as redenções. Então toda a nossa vida está conectada com essa descida para o Egito, que depois seria a saída do Egito. Então daqui nós chegamos à conclusão que a Parashá Vayeshev é a transição entre Masé Avot e Masé Banim, entre as histórias dos patriarcas e as histórias dos filhos. Que o trabalho dos Banim vai ser nas duas etapas e nos dois tipos de trabalho, tanto Galut como Geulah, tanto exílio como redenção. E essa razão que a Parashá começa falando sobre os sonhos do Yosef. Porque a mensagem mais profunda não é só para simbolizar que Yosef ele vai ser o rei do Egito, mas isso é uma profecia sobre a concretização na prática do Brit Ben Nebetarim, do pacto que Abraão fez com Deus, que ali vai representar tanto que vão ser escravos 400 anos, que representa o Galut, e tanto que vão sair de lá com muito dinheiro, que representa Geulá. Então o sonho do Yosef era a concretização do Brit Medabetarim. Todos os outros assuntos que aparecem na nossa Parashá, a intenção deles é para demonstrar que esse é o acontecimento. E é isso que vai gerar a concretização do Brit Medabetarim. E isso não aparece nas palavras claras da nossa história, mas no sonho do Yosef, que é uma profecia, está incluso tanto Masé Avó, tanto Masé Banim, de uma forma geral. Quer dizer, no sonho do Yosef está claro essa mensagem da ligação da teoria com a prática da concretização do Brit Medabetarim. E com isso tudo podemos entender também a ideia de Veikanu bo echa ve'aviv shamar et davar, que os irmãos ficaram com inveja e o pai guardou a coisa. Porque todos os Shvatim eram Shivtei Ka, tribos de Deus, Yudkei. Então o fato que a Torá fala que eles estavam com inveja ou com raiva de Yosef, não era uma raiva ou uma inveja normal, ao pé da letra. Chas v'shalom, v'chas v'shalom fala dessa maneira sobre os Shvatim. E principalmente que nesse pasuk, depois da história dos sonhos, a Torá fala, Vaikanu bo echav, os irmãos tiveram Kina. Kina é inveja. Kiná não é raiva. Kiná é como está escrito, vai tekaner Rachel bachotá. E que a Rachel estava com inveja da irmã, que a irmã teve filhos e ela não tinha filhos. Ela não engravidava. Porque isso que aconteceu na hora que eles escutaram o primeiro sonho, o segundo sonho, isso era uma mensagem clara para eles, uma mensagem de Hashem, uma mensagem lá de cima, que o Yosef é realmente alguém muito grande, muito maior e muito melhor do que eles. Então essa inveja ou raiva que eles tiveram do Yosef era uma inveja positiva. Era um chelek me'avodat Hashem, fazia parte da o avodat Hashem de servir a Deus. Mas sim tovim, bons atos, era algo positivo que eles fizeram. Eles tiveram inveja do Yosef de uma forma positiva. O Rebbe não escreve isso aqui, mas a gente sabe aquele Yom Yom conhecido, que você tem dois tipos de inveja, uma inveja positiva e uma inveja negativa. Se você tem inveja de alguém que tem mais dinheiro do que você, que tem mais sucesso do que você, isso é uma inveja negativa. Mas se você tem inveja de alguém que é mais Ireshamai, mais Torá, mais Mitzvot do que você, isso é uma inveja positiva. No momento que teve a subdivisão entre os filhos de Yaakov, entre Bnei Israel, tanto pela pessoa dele, que depois os patriarcas, cada um dos Shvatim, teve a sua personalidade, a sua forma de trabalhar para Hashem, e tanto pela época que cada um estava trabalhando, e o objeto e a situação que ele estava trabalhando para Hashem, porque no momento que Bnei Israel desceu para o Egito, começou na prática o Brit Medabetarim, o pacto entre as partes de Abraão com Hashem, e por isso começou o Galut e começou já a preparação para Geulá. Então, naquele momento, já foi palpável a diferença do trabalho de cada um, a forma que cada um serve a Hashem. E cada um teve a ênfase no seu trabalho, na sua personalidade, da forma que ele vai servir a Hashem, diferente do seu irmão. Então, por isso que no momento que no sonho do Yosef já foi representado a mensagem lá de cima sobre o trabalho ímpar do Yosef, qual vai ser a shlichu do Yosef, que ele vai ser o vice-rei do Egito. E mais ainda, graças a ele, por intermédio dele, os irmãos também vão poder fazer o seu trabalho, porque graças a ele, por causa dele, todos desceram para o Galut, e por causa dele, todos vão chegar na Geulá. Então eles ficaram com inveja. Que inveja? A inveja é que Hashem, ele tem uma kavaná muito grande, e toda essa kavaná de Hashem vai ser concretizada, vai ser materializada através do trabalho do Yosef e não do meu trabalho. Apesar que o trabalho do Reuven, Shimon, Levi, o trabalho de todos os outros irmãos também era avodat Hashem, mas o trabalho do Yosef era superior. O trabalho dele era aquele que iria concretizar todo o propósito da criação e todo o pacto entre as partes do Brit Medabetarim. Então, por isso que a Torá, ela vem e fala, Ve'aviv shamar et hadavar. O pai guardou a coisa. Não está escrito que ele guardou o sonho, está escrito et hadavar, a coisa, que é uma palavra estranha. Então, para Yaakov Avinu, como um pai, Ele não tinha como ter essa subdivisão do trabalho de cada filho. Que cada filho vai fazer um outro tipo de Avodat Hashem. Cada um vai trabalhar de uma forma diferente. E o trabalho principal vai vir através do Yosef. Ele não levava em consideração o trabalho de cada um. Quer dizer, que um trabalho vai ser feito através de Reuven. E um trabalho vai ser feito através de Shimon. E um trabalho vai ser feito através de Judá. E outro através de Yosef, etc. Para Yaakov não era importante a individualidade, o trabalho de cada tribo em particular. O mais importante para ele era que a Shlichut acontecesse. Que tudo que precisava ser feito, a Dirabe Tachtonim, precisasse acontecer na prática. E isso quer dizer chamar et adavar. Ele guardou a coisa principal, o próprio assunto de todo o sonho, que é que todos vão se curvar para o Yosef, mas que na prática fossem para o Egito e que na prática o Dirabe Tachtonim, a morada para Hashem, acontecesse. É um só assunto importante, que a vontade suprema de Hashem acontecesse na prática. Se concretizasse, que se concretizasse a Kavaná de Akador Baruch Hu, para que ele tivesse uma morada para ele aqui embaixo nesse mundo. E por isso, a importância aqui não é o trabalhador e sim o trabalho. Não são os detalhes e sim o objetivo final de fazer o Dirabe Tachtonim. E por isso em que cada detalhe ou em cada trabalho se sente uma parte da concretização da Kavanah Klalit, da intenção geral de Hashem, de fazer tudo isso que falamos antes. Isso quer dizer chamar et adavar, guardou a coisa, quer dizer que o Dirabe Tachtonim, pudesse acontecer na prática. Então com isso entendemos o grande Hidush do Rabbi Levi, que ele fala no Medrash, que Yaakov pegou uma pena e ele escreveu o dia, a data, o local e etc. Qual que é a ideia de? Dessa maneira, Yaakov ele causou que da mesma maneira que no mundo dele, no primeiro plano, numa Seavot, no mundo dos patriarcas, o mais importante é guardar o assunto, que o assunto todo seja concretizado. Da mesma maneira, ele possa também influenciar, que seja na prática, em todos os detalhes, na vida dos Shvatim, das tribos, de cada um e um de Bnei Israel, durante todas as gerações, até hoje, que seja a mesma ideia e o mesmo propósito. Isso significa que ele escreveu qual dia e qual hora e qual lugar. E a Kov, ele fixou que todas as diferenças de trabalhos espirituais de cada pessoa fosse fixado num nekudat zman, num ponto de tempo, num ponto de local só. E este ponto singular, ele representa e contém dentro de si todos os outros tipos de trabalhos e todos os níveis divergentes das épocas, dos lugares, das pessoas. Mas ele anotou e dessa maneira ele conseguiu juntar todos num nível só. E por isso ele não fala que ele escreveu o ano e o mês. Ele escreveu somente o dia e a hora. Porque quando a gente fala rega ou sha'a, quando a gente fala hora, significa uma só nekuda, um ponto só. Quer dizer, para enfatizar o ponto do tempo, quer dizer, um ponto singular, um momento do tempo. E por esse trabalho, por essa atividade, podemos sentir nos filhos, nos descendentes de Yaakov, em qualquer época, em qualquer lugar, esse ponto essencial, essa essência, como que é pelo pai, como que foi pelo Yaakov, como que foi pelos patriarcas. E aqui tem os dois pontos que falamos antes. Não é importante a metziuta, a existência ou a vida individual do trabalhador, mas o mais importante é o trabalho por si só, que é a vontade suprema de Hashem. E número dois, que cada detalhe no trabalho, ele faz parte, ele é importante para que a kavaná geral de fazer uma morada para Hashem, de Rabbi Tachtonim, seja concretizado, quando que vai ser o momento da vinda de Mashiach. Vaya Hashem lamelech al kol haaretz bayom ahu Hashem echad ushmo echad, que naquele momento vai ser na vinda de Mashiach, um Hashem echad ushmo echad. E agora o Rebbe conecta tudo isso com a data de Yutet Kislev, que coincide normalmente com a Parashá Vayeshev. É sabido que esse pasuk vai que Anu Boecha Ve'aviv Shamar Et Hadavar, que os irmãos tiveram inveja e o pai guardou a coisa, isso está ligado com o Alter Rebbe e a redenção dele em Yutet Kislev. Já que todos os assuntos que estão ligados com o Raboteinu Nesieinu, com os nossos Rebbeim, eles são exatos perfeitamente, então o significado dessa frase Ve'aviv Shamar Et Hadavar essa davar. E a ligação com o Alter Rebbe também tem a ver com toda a novidade, a explicação que falamos antes sobre Aviv Shamar, como que ele guardou, de acordo com a explicação do Medrash, que ele pegou uma pena e escreveu o dia, o horário, etc. É sabido que na vida do Baal Shem Tov e no Magid Mezrit, que eles eram os patriarcas da Hassidut, os pais, os fundadores da Hassidut, então a Hassidut era a Klalit, a Torá, a Hassidut era de uma forma geral. E por essa razão, o Baal Shem Tov e o Magid, se formos dividir todos os Rebeim, começando do Baal Shem Tov, de acordo com a ordem da Sefirot, então o Baal Shem Tov e o Magid tem a ver ainda com a primeira, que é Keter, que é a coroa. E a coroa é dividida em dois níveis, Atik e Arich, a parte profunda da coroa, que isso está ligado com o Baal Shem Tov, que é Atik, e a parte externa da coroa, do Keter, que é Arich, está ligado com o Magid Mezrit. Já o Alter Rebbe, que ele trouxe a Hassidut Chabad, que apresenta a Chokhmah Binah Daat, o entendimento, usando o cérebro, captando e entendendo a espiritualidade. Então, no momento que a pessoa ela usa o Chabad dele, e ele capta, ele absorve de uma forma interna, dessa maneira acaba entrando na subdivisão no Avodat Hashem, de cada maneira, cada pessoa servir Hashem de uma maneira diferente. Então cada trabalho para Hashem, cada Avodat Hashem vai ter a sua particularidade. Mas apesar disso, a revelação da Torat Hassidut Chabad, que começou através do Admur HaZaken, do Alter Rebbe, não causou, Chas V'Shalom, uma descida, uma iridá na luz da Hassidut, já que entrou no intelecto, já que entrou no Chabad, então você vai falar, diminuiu. Não diminuiu, mas pelo contrário, a luz geral da Hassidut, que começou com o Baal Shem Tov e com o Magid, ela própria, ela entrou dentro do intelecto e pode ser captada dentro do intelecto sem perder nada, pelo contrário, ganhando os detalhes, que é essa que é a ideia que a gente falou antes. Os patriarcas é de uma forma geral, as tribos é de uma forma individual, cada um tem a sua particularidade. Mesma coisa aqui. O Baal Shem Tov e o Magid é de uma forma geral, são os patriarcas. E o Alter Rebbe, ele trouxe para os detalhes, mas não perdeu a intensividade, a força, o poder da Hassidut HaKlalit, que começou com o Baal Shem Tov. E essa que é a mensagem de Yutet Kislev. E a Futsa Mainoterra Russa de difundir as fontes da Hassidut para fora. Que isso começou principalmente após a redenção do Alter Rebbe em 19 de Kislev. Que a própria fonte, não somente que ela se expandiu para fora, mas a própria fonte saiu para o Hutsa, para fora, para os lugares mais afastados, mais baixos. Essa que é a grandeza desse grande dia. E assim também, o Hutsa representa não somente para fora no mundo, mas dentro da própria pessoa, no nosso mundinho. Dentro das minhas midot, dentro do meu intelecto, que eu possa pegar toda essa teoria da Hassidut, a fonte da Hassidut, e trazer para todos os detalhes da minha vida. E para que haja essa ligação entre o geral e o particular, como falamos antes, que a ligação entre o cérebro do pai e a vida individual do filho, isso é através da gravidez, ou entre os patriarcas e o povo de Israel, é através das 12 tribos. Então, como que fazemos essa ligação entre a própria fonte, entre a própria fonte da água, que é a luz geral da Hassidut, que é o Baal Shem Tov, entre as Mayanot, Bechutza, e as fontes da água da Hassidut saindo para fora, quer dizer, captando com o intelecto? Aqui precisou um trabalho específico do próprio Magid. O Magid, ele fez o trabalho de Aviv chamar Etadavar, que o pai guardou a coisa, da mesma maneira que Yaakov, quando ele precisava causar uma ligação entre os pais e os filhos, entre os patriarcas e as tribos, ele anotou no papel para saber qual o objetivo máximo. Assim também o Magid, ele fez essa ponte e fez esse trabalho. E essa que foi a ideia do Magid, que antes do falecimento dele, ele pegou a mão do Alter Rebbe, ele segurou na mão do Alter Rebbe e falou para ele, Yutes Kislev é a data magna nossa, é a data do nosso Yom Lula, data da nossa festividade. E antes do falecimento do Magid, quando que ele precisava começar o trabalho através do Alter Rebbe de difundir a Hassidut para fora, de pegar as fontes para fora, captando através do Chabad, então o Magid, ele falou para o Alter Rebbe essas palavras, e dessa maneira ele causou essa ligação entre a fonte, como que está na cabeça dos patriarcas, que seria o Baal Shem Tov e o Magid, com os filhos, que é o Alter Rebbe, que vai pegar para fora, e ele causou essa ponte, essa ligação, para conseguir pegar toda a Hassidut, toda a Mainoter Terra Chutza, e que assim seja realmente, possamos expandir cada vez mais para fora, e assim Ka'at Imar vai vir a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.